2 Reis, capítulo 6, versículo 8. É uma leitura um pouco extensa, mas vale a pena nós lermos o trecho todo. A gente vai conseguir compreender melhor o contexto. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ei, eu quero pregar aqui hoje para você que está enfrentando guerra com alguém. Deus tem uma palavra para você. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. O rei da Síria falando, né? Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel, um zap: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as decisões, as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, lhes perguntou: ei, vamos lá galera, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: o rei, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel. Ele é o problema, porque revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: então descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, ele viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta Eliseu respondeu: não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus, né, os sírios, desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Senhor, fere estes homens de cegueira. Então Deus os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: esse não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Gente, se isso não é ter comunhão com Deus, eu não sei o que é. Olha, que Deus levante uma geração de Eliseu, amém, gente? Então o Senhor abriu os olhos, abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los, profeta? Ele respondeu: ei, não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e teu arco? Faça diferente, o rei. Manda-lhe servir comida e bebida, e deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Quem está entendendo o que eu já estou lendo aqui, por favor, levante suas mãos. Assim, as tropas inimigas vão parar de entrar na tua família, no teu casamento, na sua relação com os seus filhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui totalmente vulneráveis, com coração de aprendizes, mas não apenas um coração de aprendiz, mas com uma disposição em praticar aquilo que a gente aprende. Não nos dê apenas um coração de aprendiz, mas um comprometimento de fazer aquilo que o Senhor pede e nos ensina. Fale com a tua igreja, não porque merecemos, mas por graça e por misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém e amém. Podeis assentar, muito obrigado. Peço carinhosamente a atenção de vocês. Vocês que estão online, deixa o pão de queijo agora, o cafezinho, a Coca-Cola. Tira essa camiseta do Lula de 1989. Tira também do Bolsonaro. Coloca uma roupa bonita e vamos adorar Jesus. Quem já passou por uma pandemia sabe o que eu estou falando, né? Às vezes fica lá em casa com uma nhaca, né? Toma um banho, vai cultuar de verdade, né? Vocês que estão online, mas também se tiver com preguiça de fazer o que eu acabei de pedir, melhor você ficar aí, em nome de Jesus. Mas vocês que estão aqui, eu peço carinhosamente que vocês se atentem. Não é fácil. Tem muitos pregadores aqui, né? Meu tio, minha tia pregam, tem outros pastores, pastor Roberto. Um dos grandes desafios do pregador é pregar o Antigo Testamento, né? Porque tem muita história envolvida. E para eu perder a atenção de vocês, é um dois. E eu quero tentar ser bem assertivo com vocês hoje, para que a gente compreenda esse texto bíblico, que é tão milenar, e a gente consiga, em Deus, ter a capacidade de aplicar para a nossa realidade hoje, amanhã e assim por diante. Só para vocês entenderem, estava havendo uma guerra entre Síria e Israel. Como sempre, um país querendo tirar Israel do mapa. Conhece essa história? Entra ano e sai ano, e eu não estou falando que Israel é santo, tá? Deus é santo, Israel não. Isso não significa que a gente não tem que orar por Israel, por XYZ. O único santo é o Senhor. Porque o que Israel fez, faz e sempre vai fazer de atrapalhada, assim como todos nós. Isso não anula o fato de termos que orar por Israel, mas também por todas as nações. Dito isso, voltando para o texto, então aqui está uma briga séria entre Síria e Israel. Só que tem um grande problema. O exército sírio é muito maior. As forças sírias são muito maiores do que a força de Israel. Então começa uma espécie de gato e rato, Tom e Jerry, né? O Tom é a Síria e o Jerry é Israel. Por quê? Porque Israel é muito pequeno, perto de todo o sistema bélico dos sírios. Só que tem um detalhe: Israel era pequeno aos olhos dos outros, mas do lado de Israel estava o Senhor. Então o que acontecia? A Síria, juntamente com o seu rei, se preparavam para fazer, para armar uma espécie de emboscada. Então eles faziam um planejamento: ó, Israel está lá, o exército está lá, a gente desenha uma emboscada. E era isso que fazia o rei da Síria, juntamente com o seu exército, levantavam um acampamento. Quando chegavam para pegar Israel no pulo, o que acontecia? Israel já não estava lá. Aí, ok, continua, vamos tentar de novo. E fazia o planejamento. Quando iam pegar Israel no pulo num outro lugar que já tinham informado, o que acontecia? Irmã Alaide, Israel já não estava mais lá. A Bíblia vem dizer que fizeram isso muitas vezes. A gente não precisa ser muito inteligente para entender o quanto que isso dá trabalho. Sair daqui para Pirituba já dá trabalho, você sozinho de carro. Você sair daqui com uma tropa a pé, olha a logística. Então, isso estava começando a irritar o rei da Síria. Tipo, meu, quem é o X9 aqui dentro? Quem está com a gente, mas não está? Não é possível. Ou melhor dizendo, quem é a Siri? Gente, eu tenho medo da Siri. Vocês têm medo da Siri? Eu tenho medo da Siri, eu tenho medo da Alexa. É tudo nome de mulher, por quê? Será que é porque conta? O que está acontecendo aí? Meu, o rei da Síria está falando assim, mano, quem ouviu o que eu falei? Porque quando a gente fala perto do celular, né? Então eu estou à vontade de tomar água. Aí aparece. Não aparece? Ou só para mim? Nossa, água cristalina de Israel para você beber. Então assim, brincadeiras à parte, hoje a gente entende os algoritmos, a gente entende a tecnologia e está tudo certo, está tudo certo. Se você não tem nada a esconder, está tudo certo. O problema é quando você tem alguma coisa a se esconder. Mas você pegar um texto que é milenar, meu, mas quem contou, com certeza tem um cara infiltrado aqui. Só para vocês perceberem que eu estou pregando a Bíblia, segundo Reis 6,11 diz assim, olha o rei dizendo, ei, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Em outras palavras, ou vocês me falem, ou me falam, quem é o homem que está infiltrado em nosso exército, fazendo esse leve trás, ou a gente nunca vai conseguir matar Israel e fazer o que tiver para fazer. Nesse momento, os conselheiros do rei da Síria falaram o seguinte, ô majestade, eu amo a Bíblia, por isso que eu sou pastor, eu acho, teólogo, sei lá o quiólogo que eu sou, mas eu amo a Bíblia, olha o que a Bíblia vem dizer, majestade, não parece novela da Globo, né? Ou da Record, dependendo do partido político que você tem. Meu, que mundo chegamos, mas vamos lá. Majestade, ninguém aqui é informante de Israel. Na verdade, é um homem de nome Eliseu, profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no quarto. Aí o rei falou assim, não, aí lascou, meu. Aí lascou. Eliseu era mais temido que a Siri, mais temido que a Alexa e assim por diante. O rei da Síria fica furioso. Continuando o texto, segundo Reis 6, de 13 a 14, ordenou o rei sírio, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. É muito interessante porque chegou a informação que Eliseu estava lá, mas eles já estavam se lascando tanto. Assim, se Deus protegeu os amigos do Eliseu, será que Deus não vai proteger agora Eliseu? A gente vai dar com os burros na água novamente, mas eles foram. E aqui o trabalho de Deus e o trabalhar de Deus fica ainda mais bonito, mais lindo. Quando o rei da Síria, ele chega na cidade, juntamente com seu exército, falam para ele qual é a casa que Eliseu está. Só que Eliseu não está sozinho, Eliseu está com um parceiro. Alguns falam que foi Geazi, mas eu acho que esse aqui não é Geazi, é um outro servo do Eliseu. Eles estavam nessa casa, dormiram, passaram a noite, mas ao amanhecer, olhem só o que aconteceu. Segundo Reis capítulo 6, versículo 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele meio que acordou Eliseu, acorda Eliseu, você não sabe o que está rolando aí na parte de fora, descobriram a gente aqui dentro. Imaginem a cena do parceiro do Eliseu, do amigo do Eliseu, do servo do Eliseu acordando Eliseu. Logo cedo, acordando com uma boa notícia dessa. Eliseu, olha, tem gente lá fora querendo matar a gente. Só um parênteses, se a gente perde a paz com uma mensagem de WhatsApp às 7 horas da manhã quando alguém via, já perderam a paz com uma mensagem logo cedo? Imagine você acordar com um exército na tua rua. Por isso que a gente tem que olhar para o texto bíblico e fazer as devidas das proporções. Porque esses caras aqui não são mole não, esses caras são de Deus mesmo. E eu tô aqui pregando para você que está muito vulnerável, qualquer mensagem tira a tua paz. Eu quero pregar aqui para pessoas que, meu, deixa eu falar uma coisa, maior é aquele que está dentro de você, e não é a Siri. Maior é aquele que já antecipa, e não é a Siri. A Bíblia vem dizer que nós somos morada de quem? Não da Siri, não da Alexa, o próprio Deus informante, aqui.
E como que uma mensagem de um patrão, como que a mensagem de um prognóstico médico, um diagnóstico, pode tirar tanto a nossa paz? E eu não estou falando aqui de homens e mulheres, super-homens e super... Não, eu sei que você é de carne e osso como eu. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos parar de ouvir dos nossos problemas o tamanho deles. E vamos começar a falar para os problemas o tamanho do Deus que nos avisa de tudo, que nos aconselha em tudo, que dá todas as armas para a gente lutar. O que, que nós estamos fazendo quando uma mensagem negativa chega? Por isso que o autor de Provérbios vem dizer o seguinte: que a vossa alma seja como uma cidade fortificada, com altos muros. Opa! Deixa o menino rodar, não tem problema. Está no mistério, a mãozinha para trás. Esse é pentecostal, ó. Provérbios, o autor de Provérbios, ele é fera nisso. Como que está a tua cidade? Se a tua vida é uma cidade, como estão os muros dela? Ei, vamos lá. Se a tua vida é uma cidade, tem prefeito? Ou entra quem quer e sai quem quer? Qualquer mensagem que vem, tira a tua paz. Qualquer conversinha furada, acaba com o teu dia. Quem comanda quem entra e quem sai do teu coração? Estão aqui comigo, Senhor? Não perdi vocês. Sabe por que? Senão a gente vai ficar muito vulnerável sempre. Quando o amigo do Eliseu, o servo do Eliseu, fala assim: Eliseu, lascou, abre a janela para você ver. Eliseu abre, vê um negócio, fecha, acho que a janela, olha o texto: não tenha medo. Glória a Deus. Aí eu acho que o amigo do cara falou assim: mano, você está me tirando, né? Hein, Fabinho? Não, está me tirando, Eliseu. Olha de novo. O Eliseu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Aí, tipo assim, enquanto o amigo do Eliseu só estava enxergando com os olhos naturais, Eliseu já estava enxergando com os olhos espirituais. Enquanto o amigo do Eliseu só estava enxergando o exército sírio, Eliseu já estava enxergando anjos de Deus guerreando a favor deles. Agora, o que eu acho mais bonito no texto, é tanta coisa que eu acho bonito nesse texto que eu vou falar isso toda hora, mas o que eu acho mais lindo nesse texto é que o Eliseu poderia muito bem se colocar como bispo do lugar, o pastorzão do lugar, o crentão, dizer assim: já que você não está vendo, eu estou vendo, é isso que importa. Não, 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 não. Olhem só, olhem só. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou, e aí sim viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Ei, deixa eu falar uma coisa: não adianta você ter uma visão como esposo se a tua esposa não tem a mesma visão. Não adianta você como pai, você como mãe, ter a visão para a tua casa se teus filhos não estão no mesmo. Não adianta você fazer parte de uma igreja onde você tem uma visão e o teu pastor tem outra visão, porque até onde eu sei, quando tem uma visão e outra visão, isso não é visão, isso é divisão. Para mim, o Eliseu aqui, ele está dando uma aula de que, ok, eu estou vendo, mas se o meu amigo não está vendo, eu vou orar para que ele veja. Eu não vou ficar dando bronca porque ele não está vendo, porque a experiência que eu tive com Elias de ver fogo, ele não viu. Já que Elias deixou eu ver o fogo, agora eu oro para que ele veja o fogo, e ele vai fazer o outro ver o fogo. Até minha calça subiu. Ah, fica aqui em nome de Jesus. Pois eu vou me arrepender de vez no YouTube. Olhem comigo, e ele, eu vou ler novamente, por favor, coloca para mim. E Eliseu orou. Quantos querem orar para a família aqui? Quantos querem orar pelos seus filhos? Quantos querem orar pelos seus funcionários? Você que é empresário, mas eu falo, e meu funcionário nunca aprende. Ei, ó, já orou por eles? Ou você vai mandar embora mais 10? Meu Deus. tua empresa vai quebrar. É tanto trabalho, tanto processo trabalhista que você vai ter. Ei, 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 não é melhor orar por eles? Já pensamos em orar? Pararam para pensar sobre isso? Quando nosso filho está com dor de barriga, primeira coisa que a gente faz, pensa no Luftal ou pensa em Deus? Na prática, às vezes é no Luftal. A gente canta no domingo, quero te amar. Mas na hora, é o Luftal, sempre é o Luftal primeiro. Quando ele está com dor de cabeça, a gente pensa primeiro em quem? Em orar ou na Valgina? Eu acho que Deus fala assim, trocando-me pela Novalgina, eu estou mal. Estou falando contra a Novalgina? Estou falando contra o Band-Aid? Estou falando contra, sei lá, o que eu acabei de dizer, que eu nem lembro mais? Ei! Talvez o que está faltando na tua família não é Deus. É apenas você orar para que Deus alinhe. O que está faltando na tua empresa, talvez não é Deus. É só uma oração para que os demais vejam o que você está vendo. Essa semana, por conta dos desafios do nosso prédio, e deixa eu falar uma coisa. Sempre há dentro de nós, tia, alguém como servo e alguém como Eliseu. Há uma briga entre nós, entre duas pessoas aí dentro da gente. O apóstolo Paulo chama isso de carne e espírito. Ou não é assim? Tem dias que a gente acorda como um servo, não vendo nada, né? Né, Cris? Mas tem dia que a gente acorda vendo tudo. E é difícil isso. Mas isso se chama ser humano. Como lidar com essa ambiguidade? De verdade. Se eu me permito que o servo olhe o nosso prédio de Santo André, sabe quando a gente vai entrar? Agora, quando eu olho e me permito ser o Eliseu para essa comunidade, 14 de janeiro a gente está lá. Por quê, né? Essa semana eu fui lá e falei, Deus, eu não aguento mais pedir dinheiro para a tua igreja. E olha que eu não peço tanto, hein? Eu tenho outros pecados, mas esse não. Eu grito, eu arrumo minha calça enquanto eu prego. Eu tenho outros pecados, mas ficar pedindo dinheiro, quem já foi de igreja que pediu dinheiro sabe que eu estou aprendendo ainda. É nota de rodapé perto de uns caras que já tem livro escrito. Falei, Deus, não aguento. Aí sabe o que Deus me falou? Rodrigo, esse que é o problema. Você está tentando convencer eles na tua visão, mas você está se esquecendo de orar para mim, para que eu faça eles verem o que eles estão precisando ver. Falei, Deus, foi. Eu vou orar agora. Aí Deus olha para mim e fala, agora? Eu não sei o que vocês estão vendo lá em Santo André. Mas não adianta só eu ver. Não adianta só a Tati ver. E nessas minhas crises em ser um pouco servo e um pouco Eliseu, uma música da Ariane, que foi interpretada esses dias por um cantor chamado Theo Rubia. Meu, essa música falou muito comigo. Te adorar é o que sustenta me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia.
Olha só.
Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim.
Aleluia!
Você pode levantar suas mãos, por favor? Vamos cantar, vamos cantar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Te adorar é o que sustenta-me. Quem pode ficar de pé, fica. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao
fim. Obrigado, Jesus.
O Senhor está cuidando.
Ainda com as mãos erguidas, deixa eu profetizar para mim e para vocês. Eu profetizo que apesar do cenário natural ser caótico, não veremos apenas com os olhos naturais os carros e cavalos desse reino mundano, mas veremos exércitos e mais exércitos de Deus nos guardando, protegendo a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Nada de caótico e ameaçador desse mundo poderá afogar os projetos que Deus tem para realizar em nós e através de nós como igreja. Ainda com as mãos erguidas, a minha oração é que hoje eu, Tati e toda a liderança dessa igreja sejamos como Eliseu para vocês, que consigamos ver e levar vocês a verem além das coisas naturais, e com muita oração, com muita mão na massa, com muita contribuição, possamos realizar juntos tudo aquilo que Deus confiou a nós. Ainda com as mãos erguidas, eu preciso falar algo para vocês. Uns confiam em carros, uns confiam em cavalos, uns confiam em médicos, outros confiam em advogados, outros confiam em pastores, mas nós confiamos no Senhor.
Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a que estratégia.
Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai
chegar.
O Senhor está
O texto não acabou, mas vocês podem ficar de pé que eu vou acabar. Deixa eu falar uma coisa: o que Satanás, aqui representado pelos sírios, arquitetar como emboscada para nós, na verdade será a oportunidade que Deus deseja para nos usar além do que pedimos e pensamos. Aquilo que você acha que estão tramando para acabar com a tua vida, talvez se eu fosse de uma outra igreja, com todo respeito à outra igreja, com todo respeito à teologia da outra igreja, talvez uma narrativa evangélica presente seria: sabe aqueles inimigos que estão se levantando? Tá, eles vão comer, eles vão. Aquele. Qual que é aquela expressão ridícula, né? Eles vão ter que pagar. Eles vão ter que ver. Não. Ei, não é essa teologia que a gente acredita. E não é uma teologia nem só do novo, não, tá? No antigo. Quando, olhem só, eu amo a Bíblia. Fala para quem está falando, você ama a Bíblia? Ei, Eliseu fez um culto com amigos, sim ou não? Eles já estavam cantando. Estavam cantando, sim ou não? Eliseu que compôs essa música. Estavam cantando. Aí daqui a pouco, o que, que acontece, tia? Batem na porta. Aí Eliseu olha para o céu e diz assim: Senhor, se eu abrir a porta, eles vão saber que sou eu e vão me matar. Faz o seguinte, Deus, cega eles. Não no sentido de cegar, para eles não verem. Não, não, não. Que eles não saibam que sou eu. Eliseu abriu a porta. Aí o exército olha assim para o Eliseu. Fala assim: por favor, aqui que mora o Eliseu. Está escrito, gente. Eu só acredito porque está escrito. Por isso que tem uma turma aí que quer atualizar. Porque não acredita na literalidade da palavra. Com todo respeito, eu acredito. A Bíblia vem dizer que um grande peixe comeu Jonas, sim ou não?
Sim.
Mas se a Bíblia dissesse que Jonas comeu um peixe, eu acreditaria. E grande, porque está na Bíblia. O dia que eu achar que esse negócio está errado, aí lascou tudo. Aí o cara falou assim: tá, você pode, já que Eliseu não está aí, eu fico imaginando o servo do Eliseu. Aí o cara falou assim: então, já que você, Eliseu não está aqui, você pode nos ajudar? Aí o Eliseu falou o seguinte: eu acho que eu sei onde ele está. Coisa de louco. Só louco mesmo. Quando eu estava lendo o texto, eu falei assim: não, Deus, não posso pregar isso, é coisa de louco. Aí Eliseu falou assim: então me sigam. Sabe a emboscada que tinham preparado para Eliseu? Agora Eliseu está levando eles para Samaria. Quem está entrando numa emboscada agora? Quando eles chegam em Samaria, liderado pelo Eliseu, Eliseu olha para o céu e diz assim: valeu, pode abrir. Daqui a pouco os caras abriram os olhos. Aí o rei de Israel, com a faca e o queijo na mão, fala para Eliseu: meu pai. O rei chamava Eliseu de pai por conta do carinho espiritual. Fala assim: meu pai, é agora? Posso matar? Vocês não estão acreditando, né? Vamos lá. Segundo Reis 6, de 18 a 20. Quando os sírios desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. O homem é ele, tá? E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos. E eles viram que estava dentro de Samaria. Aí é faca com queijo na mão. Mas olhem só, o rei falou: já que queriam te matar, pai, agora a gente mata eles. Eliseu olha para eles e diz assim: que papo bobo é esse? Acompanhe comigo. Manda-lhes servir comida e bebida. E deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Que elegância! Que elegância! E você cantando Sabor de Mel. Desculpa, Damares. Que elegância! Ei, fala para quem está do teu lado: mais elegância! E você querendo mandar matar tua sogra. E você falando: na minha casa, na ceia de Natal, ninguém come, porque já que não me convidaram ano passado, eu não vou comer. Que coisa pequena! Ei, vamos voltar a ser elegante. Porque a nossa luta não é cobra com cobra, a nossa luta é águia, a nossa luta não é embaixo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Ei. me deu a vitória. Nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra a sangue, nossa luta não é contra a parente. A nossa luta, quem trava ela é o Senhor dos Exércitos. Quando você chegar lá, você vai dar o seu melhor banquete, porque a pior maldade do maldoso é te fazer maldoso como ele. Mas aqueles que têm uma Siri já sabem a história antes de como que. Ah. Aqueles que têm a presença do Senhor. Ei, nós não temos um informante simplesmente. Nós temos aquele que é o Espírito Santo Consolador, que fala com a gente todo dia, toda hora. Por que tanta maldade quando a gente chega em processos delicados? Por muito menos a gente faria o toma lá da cá. Para mim essa é uma das grandes diferenças do Eliseu. Quando a Bíblia vem dizer que o Eliseu, ele teve porção dobrada do Elias. Tio, se fosse o Elias, com todo respeito, ele falaria: desce fogo. Ele não mandou matar os caras de Baal. Sabe o que isso me ensina? Que a geração antes da nossa fez um bom trabalho, mas a próxima pode ser melhor. Não é isso, pastora Vera? O esforço que a tua geração fez está canalizando para a minha geração fazer melhor. E detalhe, ontem, antes da minha pregação aqui nos 50 a mais, para você que não veio, perdeu. Nós tivemos, antes da minha pregação, uma pregação mirim. Um guri de quantos anos tinha? 10, 11? 11 anos, um pequeno Davizinho. Tá aí os pais? Estão aí os pais ou não? 11 anos. Roberto estava aí, eu ia falar para o Roberto, ele já sabe. Danilo, olha só, você estava aqui? Estava aqui então, caramba, todo mundo veio. Enfim, para alguém aí. Eu falei assim, eu vou te dar 2 minutos para você pregar. 2 minutos. Ele olhou assim para mim, pastor, se quiser em um, eu faço em um. E eu não consigo pregar em 30. O cara prega em um. Ele abriu o texto bíblico. Sabe qual é o texto bíblico? Salmo 116. O que darei eu ao Senhor? Na hora que ele começou a pregar, eu falei assim, não acredito. Sabe por quê? Porque eu ia pregar depois dele. Sabe qual é o texto? Salmo 116. Com as mãos erguidas, por favor. Senhor Deus e Pai, nós vamos cantar uma canção agora. E eu peço que essa canção seja a expressão poética daquilo que eu tentei pregar hoje aqui. Alguns entenderam, outros não. Agora, mais do que a gente entender, a gente precisa praticar, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Eleva os nossos olhos para os montes. De onde vem o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. Fala com a gente. Em Cristo Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém.